Esta semana já discutimos sobre o Código Penal. Em mudança, ele vai ser reformulado e um novo código pode ser produzido. O nosso código atual é de 1940, cheio de remendos, cheio de puxados. Muitos crimes já não são mais crimes. Outros que não são, se tornaram. Por exemplo, a traição conjugal já foi crime, inclusive prevendo prisão como punição. As práticas de hackers na internet, com roubo, por exemplo, de contas bancárias, desvio de recursos de contas, vai virar crime. Mas por que o Código Penal demora tanto para ser mudado? E será que quando a lei muda, a sociedade é mais rápida? Muda mais rápido? A lei consegue acompanhar as mudanças sociais? Sobre este tema eu converso agora com a doutora e pós-doutora em Direito Penal, Gisele Carvalho. Doutora Gisele, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Obrigada pelo convite estar aí com você.
Quando se fala de mudanças da lei, a lei acompanha a sociedade? Ainda mais quando se pensa no Código Penal, que é tão importante para uma sociedade. O nosso Código, o Código Brasileiro, ele pode ser chamado de antiquado?
Eu acho que sim, Gilson. É um código de 1940, bastante arcaico, e como você bem colocou, já foi reformado inúmeras vezes, virou uma verdadeira colcha de retalhos. Por outro lado, é importante que a sociedade ela absorva essas mudanças, então elas não podem acontecer de forma tão brusca. Por isso que um projeto de Código Penal ele é muito pensado e muito avaliado antes de ser finalmente aprovado. Nós temos já vários projetos que foram formulados durante esses quase 70 anos e que não chegaram a entrar em vigor. Então, é um assunto bastante delicado, né? Porque mexe com os direitos mais importantes da nossa sociedade.
E numa sociedade como a brasileira, que tem sempre aquele tema polêmico de que a justiça demora, de que existe impunidade, o Código Penal é um desses mecanismos que está no centro dessa discussão?
Na verdade, a questão da velocidade da punição diz respeito ao Código de Processo Penal, que está sendo reformulado também e que enfrenta esses mesmos problemas de ter que ser primeiro harmonizado com as demandas sociais para que possa entrar em vigor. Mas o Código Penal, por sua parte, ele prevê as próprias penas e elas eu posso te garantir que vão ser intensificadas, vai haver um recrudescimento bastante grande das penas em relação aos crimes que estão aí.
Algumas mudanças que nós tivemos na nossa sociedade nos últimos 30, vamos pensar 40 anos, uma delas é o comportamento sexual, por exemplo, ou o comportamento na vida conjugal, a questão da homoafetividade. O Brasil demorou muito, por exemplo, a questão do homossexual, demorou muito para o Brasil tomar atitude contra os homofóbicos?
Na verdade, demorou e, de certa forma, tomou uma atitude bastante valorizada, porque foi aprovada a união homossexual recentemente pelo STF, isso gerou uma modificação no Código Civil. E a homofobia, na verdade, sempre foi crime. A gente fala homofobia, não é crime, sempre foi crime. Qualquer tipo de homicídio, agressão contra homossexual, motivada por esse preconceito contra homossexual, já vai ter as penas agravadas. O que se busca é fazer a criação de uma figura específica que recrimine a homofobia, de uma maneira específica, justamente para gerar um efeito maior de prevenção geral na sociedade.
E no caso dos crimes na internet, vai ser eficiente essa mudança do código? Porque essa também é uma questão polêmica. Os crimes da internet sempre tiveram dificuldade de ter mecanismos que pudessem punir esses crimes.
Pois é. Na verdade, o que acontece é que a gente não tem como provar, muitas vezes, quem cometeu o crime, né, Gilson? Atualmente, no Código Penal, já existem crimes como furto, como a violação de sigilo, que podem ser praticados através da internet. Então, o que acontece é que o juiz não sabe como aplicar as penas, porque não existe a previsão específica. Ele aplica a pena desses crimes que são mais antigos. O que vai haver é uma previsão específica, inclusive agravada, para quando o crime acontece através da internet. Mas a prova, repito, que ela realmente continua não sendo muito fácil de ser feita pela polícia.
Então, uma prova de um crime na internet, ela não consegue ser feita porque ela não se materializa, é isso?
Na verdade, porque um computador que é utilizado por uma pessoa, às vezes, num cybercafé, longe do local onde ela trabalha, como é que eu vou poder provar a autoria do crime, né? Que é um dos elementos fundamentais do processo penal, a gente provar não só o crime, mas também o seu autor. Então, na verdade, os crimes da internet, eles estão sempre à frente das leis, né? A gente tenta punir, pode reprimir com penas ainda mais graves, mas a prova da autoria vai ficar sempre muito difícil de ser feita.
O que vai dificultar muito com o desenvolvimento que a internet está tendo e o avanço dela na população.
Exatamente. Isso é difícil de a lei conseguir acompanhar, né? Mas, enfim, já é um avanço que haja previsão específica desses crimes no novo Código Penal.
Quando se fala também do Código Penal, nós estamos falando de outros crimes que agora vão ganhar destaque. Por exemplo, bullying nas escolas, né? Essa prática do bullying que está ficando constante, o que a gente chama de assédio moral também. Isso está previsto no novo Código?
Está. Isso é uma novidade interessante, é um assunto até que eu trabalho bastante com os meus alunos. Não existe nenhuma previsão de bullying no nosso Código. Nada que pudesse chegar perto, nem semelhante a esse comportamento. O fato é que agora o bullying vai ser punido com pena até bastante alta, de 4 anos de prisão, quando se busca intimidar ou submeter uma criança ou adolescente a vexame e constrangimento. O problema é que não existe nada parecido, Gilson, para as pessoas maiores de 18 anos. Então, a vítima menor, né, criança, adolescente, é protegida, mas tipo, o assédio moral que é praticado, às vezes, no trabalho, em casa, contra pessoas maiores de idade, permanece sem punição. Isso é grave também, né?
Significa que esses tipos de práticas já existiam e que agora são previstos com punição. Por que, que durante tanto tempo esse assédio moral nunca foi detectado? Por que, que agora ele se transforma numa lei?
É interessante. Na verdade, começou a se falar mais sobre o assédio moral, mas ele sempre existiu, né? Uhum. Todo mundo sabe que esse constrangimento, seja nas escolas, no trabalho, em casa, ele sempre existiu. Mas é aquele tipo de crime que a gente fala que tem uma cifra negra alta, ou seja, a vítima costuma não denunciar e nem contar. Quanto mais a gente fala no assunto, mais pessoas vão denunciando, ele parece que entra na moda, mas é que ele sempre existiu. É a punição que nunca conseguiu acompanhar o fenômeno. Então, talvez, aparecendo mais na mídia, acontece exatamente isso. O legislador dá atenção e passa a prever como crime. Isso é importante que aconteça.
Pode estar vinculado também a uma sociedade, de certa forma, por um lado machista, por outro lado autoritária, e que agora ela muda um pouco esse conceito do qual é a autoridade no trabalho, quem é a autoridade na família, no ambiente escolar?
Sim, tem a ver com isso, sim. Acompanha a sociedade, porque hoje em dia já existe uma igualdade de direitos entre homem e mulher, prevista na Constituição desde 1988, e com essa maior reivindicação por parte das mulheres, a entrada das mulheres de maneira tão forte no mercado de trabalho, elas passaram a reivindicar essa igualdade de direitos também no campo do direito penal. Mas posso dizer que a Maria da Penha ainda não prevê essa possibilidade de assédio moral. Isso realmente o legislador ficou devendo, e talvez fosse interessante, até fica a dica para o legislador, de inserir também esse bullying, ainda com outro nome, para toda e qualquer vítima, né? E não só para as crianças.
Aí o senhor colocou um tema interessante. A lei parece que ela funciona como se fosse um termômetro social, mas ao mesmo tempo ela é uma orientadora social. Ela se educa com a sociedade e educa a sociedade. Essa relação entre educar e ser educada, ou seja, né, ela ser conduzida pela sociedade, conduzir, existe um ponto de equilíbrio? Nós temos, por exemplo, modelos em outros países onde é possível essa rapidez na mudança da lei para atender uma mudança de comportamento social?
O que eu posso dizer é que o Brasil ele segue tendências geralmente europeias. A nossa legislação é toda inspirada na legislação italiana, que é uma legislação antiga também da década de 30. Nosso código é uma cópia do código italiano de 1930, por isso que ele permanece tão arcaico. Mas o Brasil tem acompanhado muito as tendências da Península Ibérica, os códigos de Portugal e da Espanha, que foram muito mais rápidos do que os nossos na proteção dos direitos de homossexuais, das minorias, e inclusive em relação às mulheres. O que acontece é que o código, apesar de tentar suprir essas carências, o Código Penal ele não é o único fator que vai conseguir mudar esse paradigma social. Essas agressões, essa violência toda, isso consegue ser mudado através de educação mesmo, né? O direito penal é a outra ponta do problema, aquela que chega depois. Então, existem reformas que precisam ser feitas de base mesmo na sociedade para que isso não aconteça antes, até da lei penal entrar em vigor.
Ou seja, a lei não vai mudar o comportamento efetivo da sociedade.
Exatamente.
Aí que...
é difícil, né? Mas mudar é difícil.
E nesse papel da mudança, a lei também é uma forma de prevenção? De uma certa forma, é preciso criar mecanismos de prevenção?
Sim, sem dúvida. Quando um crime entra no Código Penal, ele passa a ser comentado, como a gente está fazendo agora, as pessoas passam a saber que ele existe e tende a cair o número de... a incidência da criminalidade. Ou pelo menos ela tende a ser mais controlada, né? Ou seja, ela passa a ser... o bullying acontece, mas a gente não tem números, porque as denúncias elas são todas vazias, não existe uma previsão específica. A partir do momento que existe a previsão específica, a polícia ela consegue controlar a incidência. A gente até diz que aumenta o número de casos, mas não é assim. É porque eles passam a ter um controle maior por parte do Poder Judiciário, do Poder Executivo. Então, na verdade, tende a diminuir. Embora apareçam números maiores, ele tende a diminuir, porque a pena também cumpre essa função educativa, né? De evitar que as pessoas delinquam.
Doutor Gisele, um tema delicado, polêmico no Brasil, a questão do aborto, por exemplo, no Código Penal.
O aborto, atualmente, só é permitido em dois casos, né? Em caso de estupro e quando há risco de vida da mãe. O anteprojeto de código, ele vai aprovar o aborto em outros casos também, quando o feto tem algum tipo de doença, mas não só, como as pessoas podem imaginar, o caso da anencefalia. Mas qualquer tipo de doença grave, irreversível, seja física ou mental, por parte do embrião e do feto. Então, vai haver praticamente uma descriminalização de fato do aborto, né? Vai ficar realmente bastante ampla a possibilidade de prática do aborto no Brasil.
E isso vai gerar polêmica.
Ah, com certeza. Tanto o aborto quanto a eutanásia, viu? Porque a eutanásia também vai ser descriminalizada naquelas formas que a gente chama de eutanásia passiva, né? De desligar os aparelhos que mantêm os doentes terminais. Ela também vai ser totalmente descriminalizada. É por isso que esse código talvez demore um pouquinho para ser aprovado. Ele precisa ser mais discutido pela sociedade, sobretudo nesses crimes contra a vida, que são os mais graves, né?
Existe uma polêmica no Brasil, e talvez pela senhora que tem um papel de estudo em relação ao Código Penal, que é o papel que o Poder Judiciário exerce no país e os demais poderes, principalmente no caso do Legislativo, que deve ser o instrumento de elaboração das leis. Nós estamos vendo um descompasso, nós temos um Poder Judiciário que consegue avançar e ter muito mais eficiência na análise da sociedade, mais racionalidade, e nós temos um Legislativo que, infelizmente, não tem essas qualidades?
Na verdade, existe uma morosidade por parte do Legislativo, e eu noto, como estudiosa da Lei Penal, que existe um certo despreparo. Né? Enquanto o Poder Judiciário ele é composto por pessoas que estudaram direito, sabem, né? Exatamente conhecem a lei e a aplicação dela, os nossos integrantes do Poder Legislativo, como em qualquer país, na verdade, não têm uma formação jurídica. Então, acontecem inúmeras falhas. Um projeto como esse, a gente já consegue, só de ler o projeto, notar as falhas, porque ele é elaborado por pessoas que não têm aquele conhecimento profundo por parte da lei. Mas, uma vez posta, a lei ela tem que ser aplicada a todos os cidadãos, né? E o judiciário tem que se curvar à aplicação dessa lei, o que complica bastante as coisas na prática.
Doutora Gisele Carvalho, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigada a você e aos ouvintes também.
Conversei com a pós-doutora em Direito Penal, também professora de Direito Penal, Gisele Carvalho. Nós conversamos sobre o novo Código Penal que está em discussão no Congresso. A doutora Gisele considera que deve ter ainda uma discussão maior com a sociedade por temas polêmicos, entre eles a eutanásia e o aborto, que ela citou, mas outros também. O Código Penal não muda o comportamento social, por mais que ele tenta, de certa forma, prevenir. E o Código Penal brasileiro, este que nós temos, é de 1940. Arcaico, cheio de remendos, uma coxa de retalho, que agora precisa trocar o pano e não mais ficar remendando.